A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olha o Yalen, vamos nessa, grande chance, abriu pela direita, olha o gol, bateu, gol! Adriano é o nome dele!
Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernandão bate, gol!
Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é no gol!
Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 275. Feliz ano novo! Que o 2024 de você seja simplesmente espetacular. Estamos com o último podcast, o último episódio de 2023, e vamos fazer uma retrospectiva e votar nos melhores e piores do Inter neste ano. Ao lado de um trio muito qualificado, não é o trio titular, porque o Tomás Ramos está de recesso, está na praia. Shangri-La ou Atlântida?
Shangri-La.
Então, no episódio de Natal, lá atrás, eu falei certo. O destino de Tomás neste recesso natalino que prossegue no podcast de Ano Novo. Estamos com um trio muito qualificado para fazer um grande podcast e entregar um grande conteúdo, um grande material no finzinho de 2023. Ao lado do meu irmão camarada, Eduardo Moura, repórter de GE.globo. Fala, Dado, feliz ano novo.
Fala comigo, Bruno, torcida colorada, feliz ano novo para todo mundo. É, o reserva aqui, né, suplente Eduardo Moura, vou ser o dublê de Tomás Ramos hoje. Vai ser difícil, né, cara, porque é muito ranço o Tomás Ramos, mas vamos tentar.
Tem que discutir comigo daí.
Tem que bater no Luca, né? Aí não dá, né, cara,
se o Luca se agridem. Se o Luca falar maçã, tu tem que responder banana.
É uma chebanana.
Exatamente. Exatamente isso. Luca Pumes, o homem do Inter.
Olha só. Feliz ano novo. Feliz ano novo, Brunão. Feliz ano novo, Dado. Feliz ano novo pro nosso querido parceiro Thomas, que está curtindo uma praia. Abraço pro nosso parceiro. Tô com saudade, Thomas.
Curtindo uma brisa.
Uma boa brisa. É, não é a brisa da Cali, que ele gosta bastante. É verdade, mas, enfim. É, Shangri-La tem a sua qualidade também. Um feliz ano novo para a torcida colorada, que 2024 possa nos entregar o que a gente espera há tanto tempo, que é a saída, né, dessa fila que nos incomoda tanto. Vamos conversar, no entanto, sobre o 2023, porque o povo que não sabe de onde veio não tem condições de ter um entendimento para onde vai.
Muito poeta.
Nosso poeta, nosso escritor, nosso músico, nosso influencer, o nosso colorado, o nosso homem, Luca Pumes.
Um produtor de conteúdo e produtor cultural, né, cara?
Não há dúvida. Luca Pumes, Eduardo Moura, e eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.globo. Vamos juntos no último podcast colorado de 2023, o episódio 275. Muito bem, começo contigo, Dado. O ano do Inter foi bom, ruim ou regular, na tua opinião?
Ruim. Pra começar meio Tomás Ramos aqui, mas ruim. Apesar do sonho ali, que foi palpável, né? Especialmente por como foi as semifinais, dava para ter chegado à final. É, mas acho que justamente por isso, por esse sentimento de tipo, dava para ter dado um passo a mais, coloco o ano como ruim. E nas outras competições, né, o Inter foi mal, assim, me parece, né? Não chegar na final do Campeonato Gaúcho é algo que, para um time do tamanho do Inter, é pesado. Não assim, não vai definir nada, mas, pô, acho que o Inter e o Grêmio sempre tem que estar na final do Campeonato Gaúcho. O Inter não chegou e não, como o Luca falou no destaque inicial, ali vem nessa fila, isso é incômodo. Então, acho que o primeiro passo é isso, assim, né? Nas competições mais tidas como fáceis, o Inter tem que estar sempre disputando, tem que estar sempre lá no alto. É por isso acho que foi ruim, assim, especialmente pela decepção da Libertadores e por não ter chegado no gauchão. E a Copa do Brasil, acho que nesse formato aí pode acontecer. Eu acho que é a obrigação do Inter passar de fase, mas, assim, mata-mata, às vezes está um dia ruim, enfim, sei lá, vou relevar aqui. Mas acho que não chegar na final do gauchão ali me puxou para colocar o ano como ruim, assim.
Luca Pumes, bom, ruim ou regular?
Lampejos de coisas muito boas, sensações no coração muito ruins. E mesmo assim, eu acho que eu não fecho no regular. Eu acho que no espectro, assim, tá, eu fico assim, uma coisa entre o regular e o ruim. O ruim não me satisfaz, o regular também eu acho que não é justo. Então, eu acho que é uma...
Tô na mesma pegada.
É difícil.
É uma boa sensação, realmente. Ficar uma coisa que... Não é que quando a gente diz que é ruim, não, tudo não presta, tem que mudar tudo. Não, não é exatamente isso, né? Mas no combo ali, acho que me puxou mais pro ruim.
Seria a flechinha ali entre o regular e o ruim, né? Caindo pra direita ali, né? Seria mais ou menos isso. Mas como a pergunta é bom, ruim ou regular, tu vai sair do muro.
Que isso.
Eu vou no regular, então.
Regular. Eu fecho contigo no regular. Por quê?
Eu vou no regular porque eu acho que com tudo que aconteceu na primeira metade do ano, a resposta dos 6 meses que vieram depois e até onde o Inter chegou faz com que no mínimo a gente fique no regular. A primeira metade do ano do Inter foi bem complicada. Ainda mais com o que a gente projetou no final de 2022 para o início de 2023, como o Inter termina o ano de 2022 e o que o Inter tinha na mão para começar o ano. E isso me incomoda bastante. Mas eu acho que a resposta que o Inter deu nos últimos 6 meses é uma resposta boa ao que foi feito. Então eu fico no regular.
Eu fecho com o Luca Pumes no regular. Gauchão, decepção total. Copa do Brasil, da maneira que foi, decepção total. O Campeonato Brasileiro, pela posição que terminou, foi uma decepção também. Com altos e baixos, né? E falamos no último podcast que, até justificando a permanência do Coudet, pô, o Inter fez um jogo muito legal contra o Grêmio, contra o Santos, terminou em alta, com 4 vitórias consecutivas. Com o Mano Menezes teve um início mais ou menos, onde conseguiu alguns pontos, mas assim, o Inter foi vice-campeão em 2022, né? Se criou aquela expectativa de que, com a chegada de um centroavante, um volante, o time brigaria por títulos e não foi o que aconteceu. Mas o alento da Libertadores, as vitórias contra River e Bolívar, aquele pensamento de que o Inter foi melhor que o Fluminense nos 2 jogos, eu acho que sobe do ruim para o regular. Assim, mas, na minha opinião, senhores, entre bom e ruim eu ficaria bem mais pertinho do ruim. Eu ficaria mais com o Dado Moura, assim, porque o Inter esteve longe de ter um bom ano, né, por conta destes altos e baixos.
Sabe o que é? Às vezes eu me pego olhando, principalmente no Campeonato Brasileiro. Time, sei lá, acho que ruim é o ano do Vasco, por exemplo. Não é um... Porque assim, ó, porque ainda tem abaixo disso. Porque tem um time que caiu.
O Santos, por exemplo,
Santos,
né?
Que é
grande que caiu.
O ano do Santos foi ruim, péssimo ou horrível? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer no podcast do Santos.
Desastroso, é isso?
É isso? Ruim, péssimo ou horrível?
Né? Não, tu tem que ter outros pesos e saber quem são os teus concorrentes, sabe? Só que daí o Inter deixou de mirar quem tava lá em cima, né? Mas aí... Para isso a gente tem que dar uma olhadinha o que existe abaixo dessa camada da Deep Web, né? O que tem abaixo do ruim, né? E aí a gente vai ter que encontrar um espaço para elencar o Vasco, a gente vai ter que encontrar um espaço para elencar o Curitiba, o Goiás, o Santos, o Bahia, que é um outro time que ficou, mas ficou por pouco, enfim.
É uma boa colocação do Lucas. Se a gente tivesse que botar todos os clubes do Brasileirão nessa régua aí, né, nessas 3, certamente o do Inter seria regular, né? Porque tem outros piores, né? O Inter ficou em 9º, tem 11 piores que o Inter, né? Mas, enfim, acho que é um bom pensamento. Eu vou ficar no ruim, mas eu acho que é uma boa tese para ser colocada no
pode,
macro, assim, olhar no todo, né?
O que pode reforçar a opinião do Dado de que o ano do Inter é ruim é o primeiro semestre. Que o Inter abre com uma contratação que poucos esperavam, Mário Fernandes, que durou 2 meses. Ninguém lembra do Mário Fernandes. Mas estamos aqui na retrospectiva. O Inter contratou o Mário Fernandes, o cara fez 4 ou 5 jogos e...
Eu me lembro bem do Mário Fernandes.
Lembra bem, né? Com um salário altíssimo, sendo que o Inter já tinha o Bustos. Mas pode ser zagueiro. Não lembro do Mário Fernandes ter aparecido como zagueiro, enfim. Deu errado o Mário Fernandes, né? E o Inter abre o ano com aquela ideia. Um centroavante e um 5. O time tá pronto para ser campeão. Só que os bons reforços chegaram em agosto. O Inter não teve capacidade para buscar reforços, para investir no time no primeiro semestre. Aí o Inter apostou na manutenção do time base com Luiz Adriano, Nico Hernandes, Baralhas, John, Mário Fernandes. O time não encaixou com o Mano Menezes e o primeiro semestre foi de eliminação para Caxias e América Mineira.
Foi um dos acusos.
O primeiro semestre que puxa o Inter para baixo, eu acho, realmente, né? E É um ponto que, ok, o Inter não tinha a possibilidade financeira mesmo de fazer esses tiros, não podia, não conseguiria, por exemplo, pagar para liberar o Ener lá da Turquia. Ele jogou com o que conseguiu, é diferente dessa janela atual que o Inter tem, na teoria, pelo menos, o dinheiro da LF, Liga Forte União agora, né, o nome não é LFF, mas Liga Forte União, no caixa, que consegue, enfim, pagar por alguém, né, para comprar um jogador. Então, acho que o Inter fez o que poderia. Acho que talvez se o Arangues, por exemplo, tivesse chegado com uma condição melhor, e aí também é do jogo, se sabia que ele estava machucado, se recuperando de lesão, parado, mas se ele começasse a jogar um pouquinho antes, talvez o Inter tivesse tido um salto de qualidade já no primeiro semestre. Talvez não para o Gauchão, porque acabaria antes o Gauchão, né? Mas ali para, de repente, Copa do Brasil, sei lá. Porque acho que o Arangues faria uma diferença naquele time que, do primeiro semestre que se tinha em mãos.
E tem outro detalhe, que o Inter negociou Edenilson, negociou Tyson, negociou Brian Romero. Assim, o Edenilson e o Tyson já com um pouquinho de ranço, né? O Edenilson por parte da torcida, o Tyson um pouquinho de ranço pelo que sabemos dos dirigentes, e o Brian Romero o Inter não entendia ser uma peça muito qualificada. Mas a saída destes três fez com que o Inter perdesse muita qualidade no banco de reservas, né?
Sim.
O Inter perdeu qualidade para grupo e não conseguiu repor. Então o time enfraqueceu, o grupo enfraqueceu e o trabalho do Mano Menezes, Luca Pumes, enfraqueceu. O Mano não fez um bom trabalho em 2023 e foi esse primeiro semestre que nós resumimos agora.
E se a gente pode dar início à nossa dinâmica?
Podemos.
Eu gostaria.
Vamos conversando.
Eu gostaria, então, de trazer. Tu quer trazer as categorias?
Pode ser.
Traz as categorias, eu vou propor uma, então, pode ser?
Pode ser, e nós vamos conversando aí sobre o 2023 do Inter. A ideia é o seguinte, rapaziada, e você, torcedor colorado, você, secador, que está ouvindo esse podcast, pode participar também, pode brincar conosco. Nós vamos votar no melhor jogo, no pior jogo, no melhor jogador, no pior jogador, na melhor contratação, na pior contratação, surpresa, decepção, revelação e craque. Evidentemente, todos do Esporte Clube Internacional.
Eu vou propor que a gente comece pela categoria decepção.
Tá bem?
A minha decepção no ano de 2023, vou fazer quase como fosse um amigo secreto.
Tá bem?
É alguém que foi responsável justamente pelo contrário, por ser uma surpresa positiva em 2022. Por ter dado uma característica melhor de jogo para o Inter em 2022 e por ter sido talvez o destaque do vice-campeonato brasileiro do Inter do ano passado. Um vice-campeonato brasileiro que nunca pareceu de fato que o Inter tinha possibilidade de ser campeão, mas que o Inter supera os pontos que fez em todas as participações dos campeonatos já na era dos pontos corridos. E ele é Mano Menezes! Aê!
Parabéns!
Mano Menezes!
Então, Mano Menezes é a decepção de Luca Pumes em 2023.
O começo do Inter foi terrível. O Inter era mal treinado, o Inter não tinha físico, o Inter não tinha tática.
Ah, bela lembrança. A preparação física do Inter foi um horror no primeiro semestre.
No primeiro semestre foi um horror. E digo mais, Bruno, principalmente pela questão física ali, a gente começou a ver um Mano Menezes que se acostumou a sempre abdicar da culpa e delegar ela para alguém, deixando sempre nas entrelinhas. E aí a gente viu o Mano Paz e Amor de 2022 virar um Mano irônico, um Mano que era por vezes agressivo com os repórteres e, enfim, colegas, né, nossos de profissão. Eu não sei se vocês pessoalmente alguma vez passaram por isso e sentiram rispidez, né, nas falas do Mano. E se criou um clima bélico, né, entre Inter e torcida, entre Inter e imprensa, entre Inter e tudo. Acho que na figura central do Mano Menezes, que tinha sido responsável em 2022, e aí eu falo com muita justiça, por levar o Inter ao vice-campeonato brasileiro, que de fato nunca teve chance do Inter vencer em 2022. Assim, o Palmeiras era muito consistente mesmo, mas que, assim, ó, definitivamente ruiu de 2022 para 2023. Outros fatores também levaram a isso, mas Eu acho que quando tu não tem tática, quando tu não tem físico, quando tu não tem nada, tu não pode colocar a culpa em todo mundo e tu tá ileso ali no meio. Principalmente pelo fato de que se a gente compara todos os jogos que o Inter teve contra esse Fluminense do Diniz, o único jogo que foi desparelho foi quando o Inter ainda era comandado por Mano Menezes, que foi os 2-0 lá no Maracanã. Acho que a estreia do Ener Valencia?
Estreia do Ener Valencia na ponta direita.
Jogando pela ponta direita, às vezes caindo pela ponta esquerda. E ali, para mim, foi o único jogo que o Inter... o Inter que jogou contra um time que posteriormente tirou a vaga do Inter na final da Libertadores, esteve disparelho, assim.
Muito bem, o voto do Luca Pumes é Mano Menezes. Decepção para Dado Moura.
Eu achei que eu tinha sido incrível e foi o mesmo voto também. Achei que eu tinha tirado um coelho da cartola, muito diferente. Mas tinha anotado aqui o Mano mesmo, porque, como o Luca bem disse, o Mano entregou para o Inter em 2022, né? Transformou um time que estava meio desacreditado ali. Ok, só tinha o brasileiro naquele momento, mas conseguiu transformar num time sólido naquele segundo semestre ali no brasileiro, na disputa de 2022. E se esperava que pelo menos aquele... que o time tivesse a cara do ano anterior, né? E em 2023 isso não aconteceu. O trabalho realmente se perdeu, foi ruim, assim. E acho que isso a gente já foi falado aqui nesse podcast muitas vezes, né? Que não deu liga, assim, digamos, o Inter do primeiro semestre com o Mano. E eu esperava que ele conseguisse liderar aquele... Mesmo perdendo o grupo, porque pelo que a gente sabe nos bastidores, era meio que uma combinação, né? Que é bom, os reforços vão vir na segunda janela. A gente vai tentar navegar nesse primeiro semestre aí e segurar as pontas e tal. Só que acho que o Inter não conseguiu segurar, não conseguiu navegar por esse primeiro semestre. Também pelo Mano, acho que não foi só ele, mas também pelo Mano.
Estamos aqui alguns argumentos que justificam, né, o primeiro semestre do Inter, que não foi bom. E passa muito pelo Mano Menezes. Eu não tinha me dado conta, eu não tinha tido esse estalo do Mano Menezes. Vocês foram geniais, parabéns para vocês. Eu sinalizei aqui três jogadores e eu vou escolher um agora, que é Luiz Adriano. Minha decepção é Luiz Adriano. Eu pensei que ele agregaria mais, que ele traria um nível diferente, uma experiência diferente para o time do Inter. Assim. Eu pensei que o Luiz Adriano entregaria mais que Alexandre Alemão. Que o Alemão é vendido, vem o Luiz Adriano, não lembro agora a linha do tempo, se veio o Luiz Adriano, depois saiu o Alemão, ou se saiu o Alemão, depois vem o Luiz Adriano. Mas eu pensei que, olha, o Inter agrega.
Isso é um passo a mais do que o Alemão.
Eles foram contemporâneos.
E penso que não foi. Então, minha decepção vai para um jogador, vai para o Luiz Adriano. Qual foi o melhor jogo do Inter, Dado Moura, em 2023?
Assim, muitas delongas, eu botei o Santos. Embora não tenha uma representatividade tão grande, mas não é todo dia que se faz um 7-1, uma goleada desse tamanho, contra um rival grande também. Tem o golaço do Alan Patrick por cobertura ali. Eu coloquei, em termos de bola, de jogo mesmo, o Inter 7-1 no Santos.
Eu votei mais por simbolismo, né, pelo que significou. E aí o argumento é livre, tá, Luca? Pode ser questões técnicas, pode ser sentimento que representou para ti. Para mim, a virada de chave que transformou o ano do Inter regular e não em ruim, aconteceu na vitória nos pênaltis sobre o River Plate. Inter vence 2-1 no tempo normal, ganha nos pênaltis. Para mim, esse é o melhor jogo do Inter na temporada.
Esse era o meu segundo voto. O que me separou dele para o meu voto escolhido, para a minha partida escolhida, é que é uma partida que termina em empate. Eu acho que o melhor jogo da temporada não pode ser um empate. Foi meu critério final, assim. Por mais que o jogo tenha ido para os pênaltis, o Inter tenha vencido nos pênaltis no tempo regulamentar, o Inter não conseguiu vencer. Mas o Inter jogou muita bola naquele jogo. E conseguiu tirar muito dos espaços que o River tinha.
O Inter ganhou o jogo. O Inter ganhou 2-1.
Ah, é.
O Inter perde lá 2-1, ganha aqui 2-1.
Que...
Gols de mercado. Sim, e Alan Patrick.
Ficou empate no empate duelo, mas enfim, o jogo o Inter ganhou.
Duelo. Mas o que me pega nesse jogo, assim, que me faz esse jogo ser tão grande, é que o River Plate não conseguiu jogar. O Inter, mesmo com a defesa alta, e o River também jogando no molde muito parecido com o que joga o Inter, o Inter não deu espaço para o River Plate. O Inter conseguiu conter os espaços e tem uma... Como é que é o nome do centroavante deles, que é bom de bola pra caramba? jovem também.
Driussi, não é? Alguma coisa
não,
assim?
Não, não, não.
Não, não era o Driussi. Eu não me lembro
esqueci
de cabeça.
Também. Mas...
Beltrán.
Esse centroavante do River, ele é muito bom de bola, rápido, veloz, e tem uma bola que parece que ele vai conseguir pegar a defesa do Inter no contrapé e o Gabriel Mercado numa... Nossa,
um carrinho virilidade.
É monumental a maneira com que o Gabriel Mercado consegue alcançar ele. Parecia que seria impossível, porque ele é um jogador de muita velocidade, o Gabriel Mercado já é um jogador um pouco mais velho. E o que o Gabriel Mercado faz nessa partida, eu acho que também é uma das viradas de chave de Gabriel Mercado. Embora ele já viesse bem na Libertadores, fazendo alguns gols, mas eu sentia defensivamente ele comprometendo um pouco ainda.
E teu voto vai para...
Bolívar contra Inter.
Muitos elogios a Inter e River Plate, mas volta é para Bolívar e Inter.
Bolívar e Inter.
Lá ou aqui?
Lá.
Bolívar na altitude.
Inter. A vitória do Inter na altitude, porque o Atlético Paranaense na partida, na fase anterior da Libertadores, cai porque justamente não consegue reverter em casa a vantagem que o Bolívar construiu na altitude. O Inter, com pouca experimentação, o Inter é que... fez a preparação exata para esse jogo. Eu acho que ali o Inter acertou enquanto clube, sabe? Desde a logística até a maneira com que os jogadores entraram em campo, a tática escolhida, a formação escolhida, né? O Inter entrou com 3 zagueiros. Enfim, foi para mim uma partida que o Inter... Eu não gosto da expressão, o Tomás menos ainda, mas o Inter soube sofrer.
Muito bem. Então, este foi o melhor jogo para Luca Pumes. Qual foi o pior, na tua opinião, Dado? Pior jogo do Inter no ano.
Aqui.
Eu posso votar enquanto isso?
Vote.
Cara, eu poderia votar no Fluminense pelo mesmo motivo do River Plate, mas eu vou ser contraditório e vou... No pior jogo, vou escolher um jogo em que o Inter foi abaixo tecnicamente, deu tudo errado. Foi Inter, América Mineiro 2, Inter 0. Jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil, em que tudo deu errado, o Inter teve gol anulado, o jogador expulso, o América fez 2 gols no fim, e foi um cenário assim, ó, que devastou o ambiente, colocou o Inter numa crise, teve o Grenal depois, teve as derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, ali foi um momento bem ruim do Inter, então... Por estes motivos, América 2, Inter 0 é o pior jogo pra mim.
É uma boa escolha. Eu fui no óbvio ali, eu botei a derrota pro Fluminense no Beira-Rio mesmo, pelo simbolismo, por ter perdido o que era naquele momento ali o principal objetivo do Inter, né? Por estar próximo, por ter focado e, sei lá, em alguns, uns 5 jogos, pelo menos, ter colocado reservas no Campeonato Brasileiro. Pelo tamanho da decepção mesmo. Se criou um belo clima no Beira-Rio, era um dia de jogo grande, a recepção das ruas de fogo, enfim, e em 6 ou 7 minutos ali foi tudo por água abaixo, assim.
Foi a primeira coisa que eu pensei, mas eu incrivelmente fico com o Bruno nessa. Incrivelmente, porque é num espectro muito grande, né, de jogos. Eu acho que escolher o mesmo jogo, eu acho no mínimo curioso. Eu acho que o Inter ruiu depois daquilo ali, e conseguiu na partida seguinte um aproveitamento muito bom. Infelizmente, o jogo acabou indo para os pênaltis, mas o Inter poderia ter matado.
O Inter abriu 3-0 no primeiro tempo.
O Inter poderia ter matado.
Estamos
o jogo.
Falando do América, né, na Copa do Brasil.
E foi 2-0 pro América lá, né, lá. 2 gols idênticos de pênalti do... Como é que é o nome dele?
Aloísio Boi Bandido.
Aloísio Boi Bandido.
É.
Pelo amor de Deus.
Então, tá. Que?
2 pênaltis iguais.
Dirige uma Ferrari.
Olha aí, ó.
Que dirige uma Ferrari. Incrível.
Muito
foi
bem.
Péssimo. Ah, que jogo pra esquecer.
Então, assim, ó.
Nunca vou esquecer disso, mano.
Nós falamos bastante.
Muito pra esquecer.
Começamos com o Mário Fernandes e a gente foi desenhando o primeiro semestre do Inter, da ideia do time base, das contratações que não chegaram, os reforços pontuais que agregaram um pouco, do trabalho do Mano Menezes, agora da Copa do Brasil, a queda pro América, o Caxias no gauchão, aí no meio do ano acontece ali a troca, né? O Inter, há 15 dias do jogo do River, tira o Mano, traz o Cudê e o time dá uma melhorada. Em cima disso, nós vamos para uma nova categoria. Melhor jogador. Meu voto vai para Alan Patrick, Dado Moura.
Pois é, a gente tem, só dando um spoiler, a gente tem o craque também, né?
Temos o craque.
E aí, para fazer 2 jogadores diferentes, eu botei melhor jogador Arangues. Porque, já antecipando, eu vou botar o Alan Patrick como o craque do Inter no ano. Mas foi só uma escolha para não repetir o nome, porque acho que o, quem jogou mais em toda a temporada mesmo foi o Alan Patrick. Eu vou votar no Arangue só pra não repetir o jogador.
Mas quais são os critérios da categoria melhor jogador da categoria craque?
Aí é pro Rapazola, cara. E tu botou ele numa péssima...
Mas foi ele que elaborou a categoria.
Cada um com...
Porque pra mim
cada um com seu argumento. Cada um com seu argumento. Pra mim, Alan Patrick é o melhor jogador do Inter na temporada.
Pra mim, o Alan Patrick é o melhor jogador... Não, tipo, não tem como dizer, ó, o melhor jogador do Inter na temporada é o Alan Patrick.
Ah, tu pode, daqui a pouco, numa linha meio dado, assim, achar que o melhor jogador é o Alan Patrick, mas o craque foi o Valencia. Por exemplo, se o Valencia... Aí vem de novo os gols do Fluminense, né? Se o Valencia decide contra o Fluminense como decidiu contra o River e contra o Bolívar, o Valencia poderia ser o craque e o Alan Patrick, por média, ser o melhor jogador. É que no caso do Inter, né, como o recorte de Arangues, Rocher, Valência e o time mais do segundo curto. Semestre é mais curto, acho que o Alan Patrick vai acabar lucrando nas duas categorias, né? Mas enfim, o melhor jogador é o Alan?
Alan Patrick, pela regularidade, por tudo que fez, e, enfim, acho que é uma escolha óbvia. Até quando o Inter estava naquele limbo de qualidade e ele era um oásis naquele meio de campo ali, ele ainda desempenhava um bom papel.
É, foi bem com o Mano e bem com o Kudê, né? O Alan Patrick foi o artilheiro do Inter na temporada, com 16 gols. O Valencia fez 13, o Pedro Henrique fez 12, o Maurício fez 11 e o Wanderson fez 8. Assistências, Wanderson 12, Maurício 11, Alan Patrick 10, Depena 7. Pra ti, Dado, quem foi o pior jogador do Inter na temporada ou aquele que deixou a desejar?
Pior jogador do Inter na temporada, nas minhas anotações aqui, é Mário Fernandes. E eu não tenho muito o que falar nisso, porque, né... Não apresentou absolutamente nada, o coitado se machucou ainda em dois jogos próximos, assim, uma batida na cabeça e a lesão muscular, enfim.
Podia ser decepção também o Mário Fernandes, né? Mas ali nós fechamos...
Pior contratação também.
Do Mano Menezes. Pode ser a pior contratação também.
Ainda vamos chegar lá, então.
Chegaremos lá. Pra ti, quem é o pior jogador?
Cara, o pior jogador... Eu vou evitar colocar o Dalbert e o Mário Fernandes pela pouca amostragem que eles tiveram.
Tá bem.
E eu vou colocar um jogador que também teve pouca amostragem, mas que, pra mim, não é a pior contratação, mas é a contratação mais infundada do Inter, Gia Dias. O Gia Dias é muito abaixo de qualquer outro jogador que o Inter tinha no seu grupo. Isso ficou explícito na primeira vez que ele correu em campo com a camisa do Internacional. E como isso foi acontecendo nas outras vezes. E aí ele faz um gol de letra que dá uma vitória pro Inter num jogo que é ele e Alemão que marcam quando os dois estavam sendo muito contestados, mas pra mim, assim, ó, assistir o Gia Dias era quase que... Era bonito porque eu pensava assim, bah, todo mundo pode realizar os seus sonhos, né? Parece um de nós lá dentro. E realmente parecia um de nós lá dentro. Parecia, assim, eu nunca tinha visto. Não me lembro de ter visto alguém fazer tantas atuações tão abaixo dos outros. Tanto que depois que o Kudê chega, ele não joga mais.
Eu fecho com o Luca Pumes. Essa aí tava fácil, né? Aí, pelo menos nessa lógica de pegar tecnicamente os jogadores, o Jean Dias... Ele leva esse título, apesar do belo gol, né, contra o América de letra, né? Contra o América no Campeonato Brasileiro. Importante.
E sai numa marra muito baixa.
Sai, né? A lá Cristiano Ronaldo. Vamos lá. Estamos já no finalzinho do nosso podcast. Vamos acelerar aqui. Melhor contratação, Dado?
Melhor contratação se chama Ener Valencia.
Pra mim é Ener Valencia.
Ener Valencia, passa a régua.
Passa a régua.
Fácil essa, né?
Fácil. Pior contratação, Dado?
Pra mim o Jean Dias.
Pra mim o Mário Fernandes?
Pra mim Mário Fernandes.
Tá bem. O Jean Dias também podia se encaixar.
Podia. O Dalbert podia ser também.
Dalbert podia ser.
Mas só para não deixar tão batido assim, é tão fácil falar do Ener Valencia, mas o Rocher é uma baita contratação também, só que eu vou mais o pelo Arangues salto também, de qualidade que o Inter dá no seu ataque. Porque o Inter tinha um bom goleiro que estava fazendo boas partidas e recém tinha assumido a titularidade, que era o John. Então o salto de qualidade que o Inter dá de um lado é maior do que o salto de qualidade que o Inter dá de outro, mas o Rocher também agregou muito.
Tomás diria Baralhas, com certeza, né? Vamos lá. Então tá, melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, pior jogador, contratação, pior contratação. Surpresa, Dado. Quem foi a surpresa do Inter no ano?
Pra mim, é especificamente pra mim, porque eu não esperava que ele entregasse tanto, que foi o Rocher. Eu achei que ele era superestimado, já disse aqui no podcast, inclusive. Achei que tinha uma banca sobre ele maior do que ele entregava em campo, e acho que ele mostrou que tem esse nível todo que se fala mesmo, talvez não, talvez não só embaixo das traves, mas também no, na questão de liderança, de personalidade que ele dá pro, pro time.
Meu voto também vai para um goleiro, mas para John.
Bom voto.
Goleiro John me surpreendeu muito. E eu era a favor da permanência do John na condição de reserva do Rocher, mas o John quis seguir carreira, né? Já tinha seus 26, 27 anos, ele tem todo o direito. Então, a surpresa para mim é John, Luca Pumes.
O ano do Inter foi repleto de surpresas. O próprio fato de Eduardo Cudê ter voltado no meio do ano é uma grande surpresa.
Realmente.
O fato de do Inter ter iniciado o ano tão mal é uma surpresa. O fato do Mano Menezes ser uma decepção é uma surpresa. Mas eu vou ficar com uma surpresa grata de um jogador que, de alguma maneira ou outra, eu pegava um pouco no pé e não gostava das atuações dele em campo. E ele evoluiu muito nas mãos de Eduardo Cudê, que é o volante Johnny. O volante Johnny, para mim, é a surpresa, a atuação, o padrão de atuação melhora dele, do meio do ano até o final do ano, o nível de entrega. E é bonito como ele vai embora sendo aplaudido. E eu tava lá no último jogo, lá, pô, vai com Deus, boa...
Vai com
boa,
Deus, é muito
não,
bom.
Não, vai com Deus, boa viagem, que Jesus te acompanhe, que muitas bênçãos para você, certo? Enfim, e é isso. O volante Johnny.
Volante Johnny, portanto,
minha
então.
Surpresa.
É a surpresa do Luca Pumes. Revelação, Dado Moura.
Revelação, eu escolhi Rômulo.
Bom voto. Eu fecho contigo. Volante Rômulo que será comprado pelo Inter, né? Permanecerá no clube para 2024.
3 milhões, né? Em parcelas
suaves,
10 parcelas.
É isso aí. Luca Pumes, revelação para ti.
A revelação para mim é Luca. Luca porque ele nos entregou na fase de grupos da Libertadores algo que a gente não tinha, que era sangue no olho. O Inter, aquele time do Inter não era um time sanguíneo, aquele time do Inter não era, não tinha condições de entregar mais do que entregou ali. Quer dizer, até tinha condições, mas por um agregado geral não fazia os olhos do torcedor brilhar. Então, o Luca, ele surge como uma surpresa. Poderia ser uma surpresa também. Mas eu acho que a gente coloca ele como a revelação. Hein?
Então, dois votos para Rômulo, um para Luca. A gente fecha com um craque, que acho que todos dirão o mesmo nome, Alan Patrick.
A Lampa, né?
A Lampa.
Para mim, ele é o melhor jogador e ele é o craque, mas muito, muito perspicaz, Bruno, a tua explicação, porque o Alan Patrick ele seria o melhor jogador de qualquer maneira, na minha concepção, pela regularidade, mas com o que o Valencia entregou, assim, ó, com o tempo de amostragem que ele teve, por tanto que ele entregou, eu acho que facilmente ele poderia ser o cara que nos deu mais lampejos de craque, né, de genialidade. O Alan Patrick ele conseguiu tirar muitas bolas da onde ninguém esperava, né? Muito coelho da cartola. E no momento em que ele recebe um companheiro à altura para jogar lá na frente, tudo começa a fluir mais ainda. E o Valencia acaba o ano com 13 gols, estando aqui só na metade do ano, né? E sem, por exemplo, uma Copa do Brasil para jogar, sem um gauchão para jogar.
Gaúcho, né?
Então, se o Inter tivesse chegado na final, ao menos, acho que o craque mesmo teria sido o Ener Valencia.
Muito bem. Eu acho que no mesmo recorte, no mesmo período, se analisarmos Alan Patrick e Valencia, o Valencia jogou mais com o Alan Patrick no recorte da chegada do Valencia. Mas como tem todo o primeiro semestre ainda, eu acho que o voto para o Alan Patrick ele é para lá de justo. Muito bem, fizemos aqui as nossas rotações, né, nos melhores do Internacional, também nos piores, nas decepções, revelações, surpresas. E eu acho que nesse papo aí a gente conseguiu resumir mais ou menos o que foi a temporada do Inter, né? Um primeiro semestre bem mais ou menos, né? Acho que pra ruim. Aí chegou o Cudê, o Inter cria aquela esperança na Libertadores, deixa o Brasileirão um pouquinho de lado, perde posições, cai pro Fluminense, entra numa crise, digamos assim, numa tristeza pós-eliminação,
um sentimento,
né?
A decepção ali mesmo pega
o
bastante.
O baque da eliminação, no final o Inter reage, termina em nono, consegue vaga na Sul-Americana. O presidente Barcelos foi reeleito, o Cudê renovou o contrato e, de forma bem resumida, era isso, né, pessoal?
Era isso, sim.
Algo mais a acrescentar aí? Alguma outra lembrança?
Que vem na que venha na cabeça agora, não, realmente
o Mário
não.
Fernandes, o Baralhas, que ele comprou e devolveu para o Atlético por empréstimo, né? Teve o Jean Dias, teve as boas contratações.
O Gumalo, né? Chegou do, meio do nada.
O Gumalo, meio do nada, um
espanhol,
realmente.
Jogando no Inter.
É. Mas acho que é isso, né? O Inter teve 67 jogos com 29 vitórias, 20 empates, 18 derrotas. Um aproveitamento baixo, né? 53%. Marcou 95 gols, sofreu 73. Ano que vem teremos Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Algo a acrescentar, Puma?
Falar pela nossa audiência qualificadíssima aí, que foi um prazer, mais um ano aí de companhia. Eu fico muito contente de a gente poder estar conversando quase como uma sessão de terapia constantemente sobre o Internacional, porque...
Não há dúvida.
É uma parte grande da minha vida e, enfim, me faz muito feliz. E desejar que 2024 possa atender às expectativas desse final de 2023 muito mais do que 2023 atendeu às expectativas do final de 2022. O Inter precisa retomar a sua senda de vitórias para voltar a ser o nosso glorioso Colorado das Glórias, orgulho do Brasil. E isso me deixa... extremamente ansioso para ver uma pré-temporada nas mãos de Eduardo Cudê, um treinador competente que vai estar com a gente aí e que com certeza vai ajudar também nas contratações para 2024. E espero que o presidente Barcelos e os responsáveis aí pelo departamento de futebol do Inter consigam ter uma jornada iluminada nessa janela de transferências e que a gente possa iniciar já o gauchão com os reforços para poder trabalhar.
Sem argumentar. Tem que responder.
Tá. Ele me conhece.
Quem foi melhor? Qual foi a melhor contratação, melhor dizendo? Qual foi a melhor contratação? Cudê para substituir Mano ou Ener Valência? Não argumenta, só responde. Peguei o homem. Peguei o homem com as calças na mão.
Cudê.
Cudê. Dado Moura, muito obrigado.
Eu
feliz ano novo.
Feliz ano novo. Saúde para a torcida colorada, né? Que tamo aguentou precisando. Muitas coisas em 2023. Mas e que talvez um 2024 venha com coisas melhores aí, né? Um grande abraço para todo mundo e obrigado.
Feliz ano novo, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. Torcedor colorado, estaremos juntos já na primeira semana de 2024. Ponto final nos podcasts de 2023. Voltamos daqui a... 4, 5 ou 6 dias no máximo. Até a próxima.